Reportagem.
Maria Paula Carvalho.
Decidi devolver a vocês a escolha do nosso futuro parlamento por meio do voto. Portanto, dissolvo a Assembleia Nacional esta noite.
Quais as consequências do avanço da extrema-direita no parlamento europeu? O que levou o presidente Emmanuel Macron a dissolver a Assembleia Nacional? De acordo com especialistas ouvidos pela RFI, os últimos acontecimentos trazem mais incerteza do que garantia de sucesso para qualquer um dos lados do espectro político. Tomás Barros, pesquisador associado ao Centro de Pesquisas Políticas da Sciences Po, destaca a fragmentação do campo liderado, na França, por Jordan Bardella e Marine Le Pen.
A extrema-direita, ela tem uma dificuldade de fazer um único bloco unido, não é? Existem muitos grupos de extrema-direita que ainda não conseguiram se unificar. Ela vai ter mais peso na decisão de quem será o próximo comissário europeu, ela vai ter mais peso para definir quais serão as políticas da União Europeia no próximo período, vai fazer barulho no Parlamento Europeu, vai usar ele para catapultar suas pautas também nos seus respectivos países, mas ela não conseguiu, assim, se impor. Não é que agora o Parlamento Europeu está dominado pela extrema-direita. Ela apenas cresceu um pouco de tamanho em detrimento de todos os grupos, mas principalmente do grupo dos liberais, não é? O grupo, por exemplo, do qual o partido do Emmanuel Macron faz parte.
Para o analista, ao dissolver a Assembleia Nacional, Macron também aposta lucrar com as divisões dentro da esquerda.
Por um lado, ele estava de fato encurralado, já não tinha maioria e ainda sofreu uma derrota simbólica importante nas eleições europeias, mas ele faz um cálculo a partir da fragmentação da esquerda. É uma coisa curiosa, não é? Mas em 2022 houve um movimento para as eleições legislativas em que todos os partidos de esquerda se unificaram no que eles chamavam da Nova União Popular Ecológica e Social, a NUPES. E essa união de esquerda, que havia sido inédita nos últimos 40 anos, praticamente, conseguiu um grande resultado. O que ocorre é que, desde então, nos últimos 2 anos, essa união ela se verificou, se mostrou muito frágil, né? Já havia divergências dentro da esquerda, pessoas que eram contra, sobretudo com o conflito na Ucrânia, o agravamento do conflito na Ucrânia, e com a questão no Oriente Médio. Isso tudo realmente transformou em pó essa união de esquerda, que saiu fragmentada já para as eleições europeias. O Macron, ele aposta, então, que a esquerda não vai conseguir se unir, ou mesmo se consiga se unir, as cisânias internas fazem com que ela se torne uma alternativa não crível para o eleitor. Dessa maneira, conseguir ir para o segundo turno, e no segundo turno usar o discurso, ou eu ou o caos, ou eu ou a extrema-direita.
A historiadora Silvia Capanema, da Universidade Sorbonne, analisa o impacto da dissolução da Assembleia Nacional. A última vez em que isso aconteceu foi em 1997, quando o conservador Jacques Chirac usou essa estratégia, mas perdeu a maioria, resultando em um período de coabitação com o primeiro-ministro socialista Lionel Jospin. Capanema examina qual seria a estratégia de Macron.
As pessoas perguntam qual era a jogada do Macron por trás disso. Dizer, de fato, ele foi desautorizado uma vez mais nessas eleições, perdendo com um resultado bem fraco, né, enquanto ele está no poder. Ele vai dissolver a Assembleia, sendo que ele não tem sucessor também. O que ele pretende com isso? Tentar criar uma maioria, já que ele tem uma maioria muito frágil, que ficaria mais frágil, ou entregar o poder para a extrema-direita e tentar recuperar nas eleições de 2027, se colocando como a única alternativa. Nesse caso, ele teria que pedir demissão, porque ele já tem 2 mandatos. Provavelmente, o Emmanuel Macron não fez isso de forma improvisada. Ele provavelmente tinha um plano A e um plano B, né? Um plano A, tentar reconstruir uma maioria com a direita, talvez seduzir centro, uma centro-esquerda, se colocando como alternativa. E um plano B, se a extrema-direita ganha, governar, deixar que a extrema-direita não consegue governar, né, como a gente já viu em outros lugares, tudo isso tem um risco enorme.
Já uma aliança do bloco presidencial com a esquerda seria um cenário muito improvável, acredita Capanema.
O Macron não representa de forma nenhuma a esquerda, né? Então, o Macron realmente, a gente viu em vários movimentos sociais, não é um aliado da esquerda de forma nenhuma. Ele não vai representar, digamos, uma frente democrática, né, contra a extrema-direita, nunca. Agora, pode acontecer uma união das esquerdas, que é o que está se articulando, para tentar também, já que as eleições são colocadas, construir uma maioria. Todos os grupos de esquerda podem, devem conversar para tentar fazer uma articulação que leve, que crie uma alternativa. E essa alternativa tem que ser uma alternativa de vitória em volta de algumas questões que são muito importantes para o povo francês. Serviços públicos, aposentadoria, questões ecológicas, que tem uma importância enorme, questões de salários. Para uma boa parte das esquerdas, a questão da Palestina e da paz. Seria uma configuração em que uma esquerda se articula em termos de social, ecológico, cidadão e internacional, né? E colocaria esse centro, que é o Macron, né? Centro-direita, no lugar que eles estão, que é o lugar da derrota e do fracasso, né? Que isso é óbvio. E levaria um enfrentamento contra uma extrema-direita, onde tem fascistas e direita tradicional, né?
Ambos os pesquisadores temem as consequências possíveis de um governo de extrema-direita na França, especialmente para a população de imigrantes, principalmente muçulmanos, mas também para os militantes da esquerda e ecologistas. Ao mesmo tempo, admitem que as forças conservadoras vieram para ficar no espectro político, citando como exemplo o bolsonarismo no Brasil e os seguidores de Donald Trump nos Estados Unidos.